Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola. Valeu, doutor Venilson, aquele abraço, hein? Jogou bola, gente? O Venilson jogou bola. Era dono do time, como é que não jogava? Dono do Verdete, a bola era dele, o uniforme é dele. Até hoje, hein? É, não é mole não. Tchau, gente, muito obrigado. Excelente noite de quinta-feira. Que papai do céu abençoa todos nós. E amanhã eu volto às 6 da tarde aqui pela Rádio Cultura de Guanambi com mais um programa Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola. Ótima noite, hein?
Radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: soberania no campo.
Governo do Brasil anuncia a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.
Serão investidos mais de 5 bilhões de reais com o apoio do novo PAC. E a nova fábrica terá capacidade de produzir 16% da demanda nacional por ureia.
Presidente Lula destaca que a produção de fertilizantes garante a blindagem do país em relação à subida de preços internacionais.
Preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no Brasil, que aumenta cada guerra que alguém quer dar no outro lá fora, e o pobre brasileiro paga o preço dessa guerra.
E ainda em Mato Grosso do Sul, o presidente entrega a titulação de terras para 1.390 famílias assentadas da reforma agrária.
Elas produzem leite, grãos, frutas e hortaliças e criam pequenos animais.
Com a titulação, produtores poderão acessar políticas públicas de crédito e assistência rural.
E você vai ouvir também oportunidades de negócios para empresários brasileiros.
Com a entrada em vigor de novas tarifas na União Europeia por causa do acordo com o Mercosul, o governo do Brasil quer aumentar exportações, inclusive de pequenas e médias empresas.
E nós conversaremos sobre isso com o Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Três aeroportos de Mato Grosso do Sul estão agora mais modernos, com capacidade ampliada e com mais conforto para os passageiros.
O presidente Lula esteve hoje em uma série de eventos no estado e participou agora há pouco da entrega da primeira fase das obras do aeroporto de Ponta Porã e também dos terminais de Campo Grande e Corumbá.
A repórter Graziele Bezerra está com a gente aqui no estúdio e tem mais informações sobre isso. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Esses terminais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã foram modernizados e ampliados com recursos do novo PAC. Essas obras estão no pacote de investimentos de 4 bilhões e meio de reais que a concessionária Aena está fazendo em 11 terminais, inclusive em aeroportos também de São Paulo, Minas Gerais e Pará. O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, explicou que esses investimentos fazem parte do projeto Ampliar, que busca modernizar e também equipar aeroportos regionais.
Esse é o nosso desafio, é o desafio da infraestrutura aeroportuária do Brasil. A gente conseguiu fazer a requalificação dos grandes aeroportos e a gente tinha um grande desafio, que era investir e requalificar os aeroportos regionais, porque o presidente Lula entende que o transporte aéreo não é apenas para a elite, não é para uma parte da população, mas é para todos os brasileiros.
Bom, em Ponta Porã, que é a cidade que faz fronteira aí com o Paraguai, o terminal aeroportuário ficou 5 vezes maior. A capacidade anual saltou de 30 mil para 130 mil passageiros. O aeroporto também ganhou novos espaços comerciais, teve aí ampliação do estacionamento e mais posições para aeronaves comerciais. Na capital, Campo Grande, o aeroporto agora está preparado para receber voos internacionais com 3 pontos de embarque, novos equipamentos de inspeção, sala de embarque aí com 7 portões, a capacidade de atendimento saltou de 950 mil para 2 milhões e 600 mil passageiros por ano. E em Corumbá, cidade que dá acesso ao Pantanal, o aeroporto conta agora com novos espaços de embarque, check-in, inspeção de passageiros e estacionamento também. Além de aumentar a capilaridade logística e impulsionar o desenvolvimento da economia sul-mato-grossense, esses novos terminais também vão reforçar a infraestrutura para atender moradores, turistas, empresários e produtores que dependem, né, do transporte aéreo diariamente. Mariana, Luciano.
Obrigada, Graziele Bezerra, pelas suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E ainda em Mato Grosso do Sul, mais cedo, o presidente anunciou a retomada de uma fábrica de fertilizantes que vai contribuir para a segurança alimentar e o fortalecimento da produção agrícola no Brasil.
A obra vai contar com 5 bilhões de reais do novo PAC e vai gerar cerca de 8 mil empregos.
Os fertilizantes ricos em nitrogênio são essenciais para o rápido crescimento de plantações. Por isso, costumam ser usados para aumentar a produtividade de lavouras de soja, milho e feijão, por exemplo, para reduzir a dependência de outros países e garantir que esse produto continue fortalecendo a produção interna. O governo do Brasil anunciou a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Serão investidos mais de 5 bilhões de reais com apoio do novo PAC. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destaca o potencial de obras como essa para o desenvolvimento do país.
Gera emprego, gera crescimento no país, é bom para todo mundo. Reúne o setor público, reúne o setor privado, as nossas estatais.
A retomada da construção da fábrica, que estava paralisada desde 2015, deve gerar cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos. As operações estão previstas para começarem em 2029. O empreendimento será da Petrobras, que assinou contratos com as empresas responsáveis pela conclusão da obra. De acordo com a presidente da estatal, Magda Jambriar, a localização da fábrica é estratégica.
Isso é fertilizante para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, região que concentra nada mais, nada menos do que 40% da demanda brasileira de ureia.
A ureia é um dos principais fertilizantes nitrogenados utilizados pelos agricultores. Quando entrar em operação, a fábrica terá capacidade para produzir o equivalente a 16% da demanda nacional. Para o presidente Lula, a retomada da obra representa um passo importante para fortalecer a produção de fertilizantes à base de nitrogênio nacional e impacta diretamente no preço dos alimentos.
Você tem quase que 85% da estrutura de uma obra como essa, de repente para e fica 12 anos parada. E o Brasil pagando preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no Brasil, que aumenta a cada guerra que alguém quer dar no outro lá fora. E o pobre brasileiro que vai comprar uma fruta, que vai comprar uma comida, paga o preço dessa guerra.
Quando a unidade de Três Lagoas entrar em operação, junto a outras 3 unidades comandadas pela Petrobras, a estatal projeta atender cerca de 35% do mercado nacional de ureia até 2029. Antes da retomada das fábricas, 100% da ureia consumida no país era importada. Reportagem Márcia Fernandes.
E também em Ponta Porã, o presidente Lula entregou hoje mais de 1.300 títulos de terra para assentados da reforma agrária.
A ação faz parte do programa Terra da Gente, que visa agilizar a destinação de terras no país.
A segurança do título da terra chegou para 1.390 famílias do assentamento Itamaraty, em Mato Grosso do Sul. A entrega dos documentos aos produtores em um dos maiores assentamentos da reforma agrária do país foi feita pelo presidente Lula. O representante da Cooperativa dos Agricultores Familiares do assentamento Itamaraty, Ataíde Zambrushi, destacou os impactos para a comunidade.
Nós necessitamos desse título para as cooperativas poder crescer, recursos financeiros, agroindústria, para produzir alimento para esse Brasil. É, dá de comer para nossa agricultura, para nossos alunos na escola, para nossa Conab. Esse título representa muita coisa para nós.
Com mais de 50 mil hectares, o assentamento abriga cerca de 2.800 famílias, que produzem leite, grãos, frutas e hortaliças, e que também criam pequenos animais. Com o título definitivo da terra, os assentados passam a ter estabilidade para produzir e acessar políticas públicas, como crédito e assistência técnica rural. O presidente Lula destacou o esforço do governo para fazer desapropriações que levam à reforma agrária.
E está ficando cada vez mais caro. Não pensa que é barato, não, porque é caro. Desapropriar uma fazenda aqui nesse estado é muito caro. Não pense que é fácil fazer. Tudo é uma guerra contra a lei, tudo é uma guerra contra o manual, porque o manual é quase tudo para criar dificuldade. É como se a gente estivesse subindo uma escada. A gente cansa, mas a gente não pode desanimar. A gente cansa, mas a gente não pode desanimar.
Também foi entregue o título de propriedade à comunidade quilombola Picadinha, localizada em Dourados. Foi assinado ainda acordo para a destinação de mais 72 mil hectares no estado para a reforma agrária. A medida deve resultar na criação de 33 novos assentamentos para quase 5.800 famílias. Foram entregues ainda 42 unidades habitacionais em outros 10 assentamentos sul-mato-grossenses, em um investimento de 4 milhões de reais. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Lula também comentou hoje assuntos internacionais.
Ele prestou solidariedade às vítimas do terremoto na Venezuela e ofereceu apoio ao país para a presidente venezuelana Delcy Rodríguez.
E parabenizou o novo presidente eleito da Colômbia, Thaisa Vitória, tem os detalhes.
Pela rede social X, o presidente Lula disse que tomou conhecimento com grande preocupação e consternação dos impactos causados pelo terremoto que assolou a Venezuela ontem. O presidente disse ainda que instruiu o Ministério de Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil na capital venezuelana, Caracas, a avaliarem as medidas de assistência que o Brasil possa tomar para ajudar os atingidos. Ainda ontem à noite, o Itamaraty divulgou nota declarando que não há brasileiros registrados entre as vítimas até o momento. Em evento nesta quinta-feira em Mato Grosso do Sul, o presidente Lula disse que já conversou com a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez.
Nós fizemos uma reunião com vários ministros agora. Eu falei que a presidenta Delcy da Venezuela de manhã do carro para perguntar para ela o que que ela precisava que a gente fizesse. E nós estamos reunidos vários ministros para a gente mandar tudo o que for necessário mandar para a Venezuela. Água, bombeiro, defesa civil, comida, remédio.
E pela mesma rede social, o presidente parabenizou o povo colombiano pelo processo democrático e soberano que elegeu Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. Lula destacou a amizade entre Brasil e Colômbia e disse que ela é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Reportagem Thaisa Vitória.
E agora há pouco, o presidente Lula divulgou em uma rede social que vai enviar na manhã dessa sexta-feira uma missão humanitária de busca e resgate urbano na Venezuela.
O Brasil vai enviar um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira que vai sair de Guarulhos com 36 bombeiros, técnicos da Defesa Civil Nacional, da Agência Nacional de Telecomunicações e 9 toneladas de equipamentos para socorro às vítimas.
No sábado, o Brasil vai enviar equipamentos para montagem de um hospital de campanha, purificadores de água,
água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias.
Lula afirmou também que segue acompanhando o trabalho de resgate e que o Brasil vai prestar todo o apoio necessário ao povo venezuelano.
Benefícios tarifários do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia começaram a vigorar no mês passado.
Com eles, inúmeras oportunidades de negócio se abrem para empresas brasileiras no continente europeu, inclusive para as pequenas e médias.
E o governo do Brasil quer levar aos empresários mais conhecimento sobre essas oportunidades. Por isso, amanhã vai lançar uma plataforma voltada para eles.
Quem nos conta os detalhes sobre isso é o presidente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações, a Apex Brasil, Laudemir Miller, que fala conosco ao vivo de São Paulo agora. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, amanhã o senhor vai participar junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, de um encontro com empresários, para apresentar a eles as oportunidades de negócios que podem surgir a partir da entrada em vigor do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né? Que oportunidades são essas?
Olha, são oportunidades trilionárias. É, o Acordo Mercosul União Europeia está trazendo um dos maiores, está formando os maiores blocos do mundo, maiores blocos econômicos. E para vocês terem uma ideia, a Europa, ela traz de fora do bloco, ela importa 3 trilhões de dólares. E o acordo, ele vai abranger mais de 9 mil produtos, sendo que desses 5 mil produtos já estão com tarifa zero. E o que significa na prática? Significa que, por exemplo, hoje, né, antes do acordo, para a gente exportar um mel para a Europa, o produtor brasileiro pagava 17% de tarifa, de imposto. Para exportar uva, tinha que pagar 11%, 12%. Para exportar máquina, tinha que pagar imposto também. E com o acordo, essas tarifas vão reduzir e nós temos 5 mil produtos que essa tarifa já é zero. Então, isso vai melhorar muito os negócios do Brasil e vai dar acesso a um mercado de 3 trilhões de dólares.
E vocês vão apresentar também, né, presidente, ferramentas para que esses empresários possam aproveitar melhor essas oportunidades. Uma delas é uma plataforma desenvolvida pela Apex Brasil sobre produtos brasileiros aptos a disputar esse espaço no mercado europeu, não é isso? Fala mais pra gente sobre essa plataforma, como é que ela vai funcionar?
É isso mesmo, Mariana. É porque o que a gente quer é que cada empresário, ele possa ter a exata noção de qual que é a situação do seu produto. Ou seja, eu estou produzindo aqui o meu produto, ele, afinal de contas, a tarifa caiu ou não, quanto que é, qual é o benefício que eu vou ter nesse acordo, né? Então, essa ferramenta, ela vai estar disponível, é uma ferramenta que pode ser usada no computador, pode ser usada no celular e cada um vai poder saber exatamente a sua situação, o produto que ele tem, o quanto do que ele está sendo beneficiado. Mas saber qual é a oportunidade, né? É só o primeiro passo. O que a gente quer mesmo é que esse empresário possa transformar essa oportunidade em negócio, e por isso que a Apex Brasil, junto com vários parceiros, nós já planejamos, a gente tem uma programação de nos próximos 12 meses, até julho do ano que vem, nós vamos fazer 150 eventos de negócios só para o mercado europeu, onde a gente pretende aí beneficiar em torno de 2.600 empresas para que o empresário conheça a oportunidade que tem, mas principalmente em conhecendo essa oportunidade possa encontrar compradores europeus e aí sim exportar e fazer negócios.
Bom, e essa plataforma pode também estimular as pequenas e médias empresas brasileiras a entrarem nesse novo mercado trilionário, né, que o senhor falou. O estimular exportações de empresas de pequeno porte é uma das metas da Apex para os próximos anos, não é isso?
Exato, Luciano, isso é muito importante, que todo mundo que tá ouvindo a Voz do Brasil, os nossos empresários, as nossas cooperativas, os nossos produtores rurais, acreditem que a exportação é possível para todo mundo, é possível para os médios e também é possível para os pequenos. O que precisa fazer? Tem que se preparar, entender o mercado, e nisso a Apex Brasil pode ajudar muito, com ferramentas de inteligência de mercado, planos de negócios e principalmente participar das nossas feiras, das nossas rodadas de negócios, tanto no exterior como no Brasil, quando a gente traz compradores internacionais ao Brasil. Então, essa é uma grande mensagem, que é uma grande oportunidade para todos, pequenos e médios também têm essa oportunidade, se prepararem, contando com o nosso apoio, a gente tem uma segurança muito boa de que também essa oportunidade vai ser viável e se transformar em negócio para eles.
Agora, o senhor mencionou anteriormente alguns itens que vão estar beneficiados aí pelo acordo, MEL, por exemplo. A Apex já mapeou, né, o que vai ter essa redução tarifária para exportação para a Europa. Esses itens, eles coincidem com aqueles que vão ter aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos, né, na última taxação? Ou seja, a minha pergunta é, as oportunidades na Europa, elas podem ajudar a reduzir o impacto dessa taxação norte-americana?
Sim, elas podem sim, né? Estados Unidos continua sendo um mercado muito importante, a gente continua promovendo as empresas e os produtos brasileiros nos Estados Unidos, mas a Europa é uma grande oportunidade que se abre também para os exportadores brasileiros. E para vocês terem uma ideia, a exportação do Brasil para os Estados Unidos, se a gente comparar janeiro a maio do ano passado com janeiro a maio deste ano, houve uma redução de em torno de US$2 bilhões da nossa exportação. Só que ao mesmo tempo que nós caímos a nossa exportação para os Estados Unidos, o Brasil aumentou a exportação para a Europa. Nós exportamos a mais 1,5 bilhão para a Europa, nós exportamos 8 bilhões a mais para a China e exportamos, por exemplo, para a Índia, quase US$2 bilhões a mais também. Então, embora tenha caído a exportação para os Estados Unidos, o Brasil bateu recorde de exportação esse ano, se a gente pegar janeiro a maio, onde nós tivemos US$12 bilhões a mais. E interessante, Luciano, é que das 2.000 empresas que estão com a Apex Brasil, que a gente trabalha, que a gente apoia e exportam para os Estados Unidos, nós tivemos 72% dessas empresas, elas diversificaram o mercado. Elas continuam exportando para os Estados Unidos, mas passaram também a exportar para outros
mercados. Presidente, nós temos apenas um minutinho a mais.
Para a diversificação.
Atualmente o comércio entre Brasil e União Europeia movimenta cerca de US$100 bilhões por ano. Você já tem uma estimativa de quanto esse fluxo pode crescer com a entrada em vigor, né, desse acordo?
Olha, Luciano, nós fizemos um estudo pegando só 543 produtos, que são aqueles que a gente tá priorizando, só esses 543 produtos, na estimativa da Apex Brasil, no nosso estudo, que são os nossos produtos prioritários, eles podem render o Brasil no curto prazo, nos próximos 12 meses, um incremento de exportação de até US$1 bilhão. E aí, basta também colocar que a gente tem não só esses 543, mas a gente tem milhares de outros produtos também com oportunidade, de modo que eu acho que a gente está com uma expectativa muito positiva de ter um crescimento aí de pelo menos US$1 bilhão nos próximos meses para a Europa.
Muito bem, nós conversamos com Aldemir Miller, presidente da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, presidente.
Obrigado, Mariana. Boa noite a todos.
Garantir acesso à educação, lazer e proteção para crianças e adolescentes é um dever do Estado e de toda a sociedade, como estabelece a Constituição Federal.
Mas essa realidade ainda é distante para mais de 1.600.000 jovens de todo o país submetidos ao trabalho precoce.
Para mudar esse cenário, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o novo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
Com metas válidas até 2035, a iniciativa quer fortalecer a rede de fiscalização e assistência social em todo o Brasil.
Brincar, estudar e se desenvolver, direitos que ainda estão longe da realidade de milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Segundo o IBGE, em 2024, o país registrou cerca de 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. O Nordeste concentra o maior número de casos, com 506.000 crianças e adolescentes nessa condição, seguido pelas regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Em Entre as principais causas estão a desigualdade social, a baixa renda familiar e a evasão escolar. No Brasil, qualquer trabalho é proibido para menores de 14 anos. Dos 14 aos 16 anos, só é permitido na condição de jovem aprendiz. Para enfrentar esse problema, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho, com vigência até 2035. Uma conquista coletiva, destacou Roberto Guimarães, coordenador nacional de erradicação do trabalho infantil.
Esta quarta edição representa avanços significativos e confere maior estabilidade, continuidade e capacidade de planejamento de longo prazo.
O documento reúne metas, indicadores e estratégias para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes em todo o país. A proposta foi construída de forma coletiva, com participação do governo, trabalhadores, empregadores, sistema de justiça, sociedade civil e organismos internacionais. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cabe à sociedade monitorar, fiscalizar as metas do plano e combater o trabalho infantil.
Esse é o compromisso deste quarto plano. O compromisso de todos e todas, para que nós possamos sonhar e trabalhar para realizar esse sonho, para um dia sermos declarados trabalho infantil erradicado.
Para adolescente de Sergipe, Ellen Hipólito, representante do comitê que debateu o novo plano, lugar de criança não é no trabalho, é na escola, no brincar e na oportunidade de sonhar com um futuro melhor.
É por isso que esse plano, ele é muito mais do que um documento. Ele representa a construção de oportunidades e para que crianças e adolescentes, eles possam realmente estar na escola e sonhar, que é o que a gente sempre quer na nossa infância.
Com duração de 10 anos, o novo plano vai orientar as políticas públicas de combate ao trabalho infantil em todo o país. A meta é fortalecer a rede de proteção e garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à educação, ao lazer e ao desenvolvimento pleno de seus projetos de vida. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar ações que questionam a exclusão de pessoas com autismo da isenção de impostos na compra de veículos.
STJ valida uso da ferramenta conhecida como teimosinha em execuções fiscais.
TSE lança manual do eleitor.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal começou a analisar dispositivos da regulamentação da reforma tributária que restringiram a isenção de impostos na compra de veículos por pessoas com deficiência.
A discussão envolve as regras de isenção do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços instituídos pela reforma tributária.
Pela nova legislação, pessoas com deficiência têm direito à alíquota zerada na compra de veículos, mas o benefício foi restrito ao excluir situações que demandam suporte à mobilidade, como o autismo de nível 1. Na sessão de hoje, o plenário escutou as partes do processo. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data ainda a ser definida. A reiteração automática de ordens de bloqueio via Cisbajude pela chamada teimosinha é medida legítima para efetivar a execução, cabendo ao executado demonstrar causas impeditivas do gravame.
Essa tese do STJ deve ser seguida pelos tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
A teimosinha permite a repetição automática das ordens de bloqueio de dinheiro nas contas bancárias do devedor sem necessidade de nova decisão judicial. Para o relator na primeira sessão do STJ, ministro Sérgio Coquina, essa ferramenta contribui para a efetividade da execução, a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, além de contribuir para impedir o esvaziamento de contas pelo devedor e aumentar as chances de localização de ativos financeiros para satisfazer o crédito. crédito. Ainda segundo o ministro, o risco de a teimosinha alcançar valores protegidos